Muito obrigado, muito bom dia, caros e caros colegas, já vos cumprimentei. Não há comunicações do Presidente, vamos dar início de imediato aos temas que temos na nossa ordem do dia. Pedia um pouco de silêncio da sala. Recordo-vos que esta sala é mais pequena do que a sala onde reunimos habitualmente e, portanto, o eco e a reverberação são mais intensos e, portanto, é preciso cautela nas conversas para o lado, nos desabafos, no arrastar de papéis ou então não nos conseguimos ouvir. E, portanto, dava as boas-vindas à delegação de peticionários da petição número 151/12/1ª, que estão aqui connosco, a quem dou as boas-vindas, também já cumprimentei. É uma delegação de 8 elementos do agrupamento de escolas e dos órgãos da freguesia da Quinta do Conde, e que é encabeçada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Vítor Antunes, Francisca Rosa, vogal e tesoureira também da Junta, João Valente, Presidente da Assembleia de Freguesia, Felícia Costa, vereadora da Câmara Municipal de Sesimbra, justamente com o pluro da Educação, o diretor do agrupamento de escolas, Michel Jacometti, Eduardo Cruz, e a diretora do agrupamento de escolas da Quinta do Conde, Clara Rosa, e o diretor do agrupamento de escolas da Boa Água, Nuno Mantas, e também o senhor João Carpelho, presidente da Junta de Freguesia de Azeitão. Portanto, estão duas... São Simão Azeitão. Ah, São Simão Azeitão. É sempre bom precisar. São Simão Azeitão. Portanto, temos aqui a Câmara, duas juntas e três agrupamentos de escolas. Muito obrigado. Enfim, as nossas audiências têm uma grelha de referência. Enfim, nós temos mais ou menos meia hora para este encontro convosco. Portanto, eu dar-vos a palavra por 10 minutos para apresentarem o caso. Depois, cada partido dispõe de 3 minutos para vos colocar questões, observações. E depois tem 10 minutos de novo no final para responder às questões, observações e fornecer as informações complementares. Esta informação já está a ser tramitada, já tivemos uma primeira resposta do Ministério, que creio que vos foi dado o conhecimento. A relatora está aqui presente, a senhora deputada Isilda Aguincha, poderá intervir quer no tempo do PSD ou com tempo próprio em qualquer altura como relatora, uma vez que ela terá que elaborar o relatório, e não encerraremos esta audiência enquanto ela não se considerar satisfeita para a elaboração do seu relatório. Portanto, este é mais ou menos como vai a liturgia desta sessão. Portanto, o Sr. Vítor Antunes, uma vez mais os meus cumprimentos e tem a palavra por 10 minutos.
Temos bastantes membros da delegação, pelo menos por parte deles, que é importante.
Dizer, organizarão o tempo como entendem.
Dizer com o registro do número de eleitores que hoje de manhã a freguesia da Quinta do Conde tinha e tem, naturalmente, dizer que o ensino secundário que nós aqui defendemos tem a ver com as freguesias da Quinta do Conde e as duas freguesias de Azeitão do Conselho de Setúbal, isto é, São Lourenço e São Simão, e que, somados estes habitantes, estamos a falar de cerca de 40 mil habitantes. No caso concreto da Quinta do Conde, temos, de acordo com os registros, 26.085, com os registros dos censos do ano passado, 26.085 habitantes, sendo que o registro do recenseamento eleitoral aumenta a média de 2 novos eleitores por dia, admito que seja em consequências de atualizações do cartão de cidadão ou outras, mas a verdade é que neste momento está com quase 20 mil eleitores, mais precisamente 19.930 eleitores. Dizer que com este número de habitantes, nestas três freguesias, aliás, dificilmente haverá em Portugal um local que esteja desprovido de ensino secundário. O ensino secundário que temos, e o professor Eduardo Cruz, que é o diretor do agrupamento de escolas Michel Jacometti, o único que tem ensino secundário, já se referirá a isso, mas a verdade é que é absolutamente incipiente, não responde às necessidades, e se este ano o problema não está a ser trágico, é porque nós, atempadamente, alertámos as famílias para que procurassem resposta fora do concelho e fora da freguesia, porque, no nosso caso, não tínhamos capacidade para responder. Em função disso, e porque houve também uma oportunidade na Escola Michel Giacometti, uma existência de uma turma do 8º ano, foi dito, e havia a possibilidade de criar mais uma turma do 10º ano, em consequência disso, foi dito que, afinal, ainda há resposta suplementar. Acho que é uma resposta desonesta. Acho que a população destas freguesias merece outro tipo de respeito que não esta resposta que foi dada pelo Ministério da Educação e que nós tivemos a oportunidade hoje de observar. Eu pedia ao professor, sobretudo ao professor Eduardo Cruz, para que sinteticamente nos transmitisse alguns números para demonstrar a necessidade premente da criação de ensino secundário na freguesia daquilo do Conde Conceito de Simbra. Muito obrigado.
Bom dia. Portanto, o agrupamento Michel Giacometti é o único agrupamento da Quinta do Conde que tem ensino secundário. Este ano nós temos 148 alunos do 10º ano, portanto, divididos por 5 turmas de 10º ano. De referir que a escola 23/S Michel Giacometti tem uma taxa de ocupação que ronda os 120% desde há muitos anos. Os nossos números que tínhamos em relação à rede escolar do ano anterior eram os seguintes, distribuídos pela Escola Michel Giacometti, pela Escola da Boa Água, pela Escola Básica Integrada da Quinta do Conde e pela Escola C+S de Azeitão, existiam 488 alunos do 9º ano. Esses 488 alunos do 9º ano transitariam para o 10º ano. Está bem que existe aqui uma taxa de repetência, mas também temos que contar com a taxa de repetência dos alunos do 10º ano que permaneceriam no 10º ano. E o que nós verificamos hoje é que destes 488 alunos, a escola 23/S Michel Giacometti acolheu, portanto, 148 alunos. Portanto, existem aqui 330 alunos que tiveram que procurar fora do concelho, tiveram que procurar fora da área de residência, oferta para o 10º ano e estão no 10º ano noutras escolas. Estão alguns, porque ainda temos casos pendentes de alunos que no início do ano letivo, portanto já esta semana, chegam devolvidos de outras escolas porque não tiveram vaga, e de escolas daqui de Lisboa. Portanto, existiram alunos, existiram famílias que deslocaram os seus filhos para Lisboa, se calhar o local de trabalho, também, para poderem frequentar o 10º ano. A maior parte dos alunos foram também, ou melhor, duas turmas foram acrescentadas à Escola Secundária de Sampaio, que pertence ao Conselho de Sesimbra, mas que tem uma deslocação de mais de 20 km, portanto, para lá e 20 km para cá, portanto, cerca de 40 km diários. Outras turmas, bastantes turmas, estão dispersas pelas escolas de Setúbal, pelas escolas de Almada, pelas escolas que ficam junto às estações do comboio da Fertagus. Foi dessa forma que os alunos, que as famílias se mobilizaram e que muitas escolas, as escolas passaram este tempo de agosto a trabalhar para acomodar estes alunos. E passava a palavra ao professor Nuno do agrupamento da Boa Água, que é o mais recente agrupamento da Quinta do Conde e que teve mais dificuldade, possivelmente, em encaixar os alunos.
Bom dia a todos.
Então, só para eu, há bocado enganei-me ali, acontece o cronómetro, portanto tem mais 2 minutos e meio, portanto nós vamos em 5 minutos e 30.
Ok. Bom dia a todos. Sinteticamente, o agrupamento de escolas da Boa Água foi criado em 2009, com a perspectiva da escola secundária, de quando nós terminássemos a nossa primeira leva de alunos que entrou em 2009, haver já uma resposta por parte da escola secundária e, portanto, as 5 turmas que saíam seriam integradas na nova escola secundária, em conjunto com as outras turmas da Quinta do Conde, da EBI e da Michel Giacometti. Como o professor Eduardo já referiu, é uma escola adaptada à secundária, portanto, em que os alunos estão em pavilhões. Essas 15 turmas do ano anterior foram encaminhadas dessa maneira, mas eu queria referir agora aqui 2 ou 3 pontos que me parecem fundamentais para esclarecer. Primeiro, nós, eu pessoalmente, e acho que nós tivemos conhecimento desta resposta do Ministério da Educação, hoje não corresponde àquilo que se passa na realidade na Quinta do Conde, ou seja, nós passámos o verão inteiro a tentar encaminhar os alunos para outras escolas fora, na Península de Setúbal, portanto fora da Quinta do Conde, e enviamos para a Michel Giacometti aqueles mesmo apenas que têm possibilidade de lá ficar. E desses que apenas têm a mesma possibilidade, o Ministério da Educação respondeu que desses ainda havia 5 que não estavam colocados, mas são só desses, porque todos os outros já foram encaminhados para outras escolas. E eu pessoalmente fiquei incomodado porque a maior parte dos meus adjuntos teve o verão inteiro ao telefone a tentar colocar alunos no Barreiro, em Almada e onde quer que seja, e depois, afinal, parece que não há alunos suficientes. Há 10 turmas, pelo menos 10 turmas, que não tiveram lugar na Quinta do Conde. E há aqui 2 ou 3 factos que são importantes. Esses alunos nunca têm hipótese de ficar nas primeiras opções, portanto, os alunos da Quinta do Conde podem gostar muito de ciências ou de matemática ou de outras áreas que normalmente as turmas estão ocupadas, mas nunca têm hipótese, porque quando chegam a Setúbal, essas turmas já estão ocupadas e eles já não têm vaga. E isso não me parece que seja justo para os alunos da Quinta do Conde. E em segundo, é que todos eles têm que ter garantidamente deslocações superiores a 1h30, 2 horas diariamente, para chegarem à escola de secundário. A creche aqui, que ao saírem do concelho e ao saírem da Quinta do Conde, nós perdemos completamente o controle de se eles estão inscritos ou não em escolas. Portanto, eles podem não estar inscritos, podem estar fora da escolaridade que agora é obrigatória do secundário, e nós nem sequer temos hipótese de saber se isso acontece ou não, e provavelmente há uma parte desses alunos em que isso acontece. Portanto, esta é a situação que nós temos neste momento e que eu gostaria de chamar a atenção para esses pontos. Não sei se a senhora vereadora quer intervir, portanto, eu vou-lhe passar a palavra.
Então, bom dia também. Aproveitando o resto de tempo que ainda temos, eu queria, para além de realçar tudo o que já foi dito anteriormente, relembrar que nós temos uma carta educativa, aliás, temos já neste momento 2 cartas educativas, ambas homologadas pelo Ministério da Educação, a primeira datava 2001, e nessa carta 2001 já era prevista como equipamento de construção urgente a construção de uma escola secundária na Quinta do Conde. Passaram 11 anos, entretanto fizemos um segundo documento que ordenava a nossa rede e o nosso parque escolar, também homologada pelo Ministério da Educação, com o compromisso do Ministério da Educação, e mais uma vez a escola secundária aparecia lá como um equipamento cada vez mais urgente, com um cronograma que se esgotou em 2007, era a previsão deste segundo documento estar em 2007 a escola secundária feita. Da parte daquilo que eram as obras feitas à responsabilidade da Câmara, a Câmara cumpriu na totalidade, com um esforço financeiro enorme, muitas vezes com prejuízo de outros projetos também estruturantes para o Conselho, mas que foram deixados em segunda via por privilegiarmos as questões da educação e dos equipamentos escolares. E o que devemos no Conselho de Sesimbra é que tudo o que é a rede de jardim de infância e de primeiro ciclo está adequado às necessidades, apesar de ser uma freguesia e ser um concelho que mais tem crescido na área metropolitana. Da parte daquilo que é a administração central e da responsabilidade da administração central, estamos em falha com grandes equipamentos, não só ao nível do secundário, mas também ao nível do segundo e terceiro ciclo. Falamos aqui da resposta que neste momento temos ao nível do Conselho e sobretudo na freguesia da Quinta do Conde, porque é a freguesia com maior crescimento demográfico, com maior concentração de população, mas a escola que neste momento está a dar resposta ao secundário não é uma escola que foi construída de início para secundário. O que significa que, para além de termos uma resposta, dar resposta aos segundos e terceiros ciclos e também alguma resposta ao secundário, com poucas turmas, porque tem que sobretudo, a dar a resposta aos meninos mais jovens, ao segundo e ao terceiro ciclo, e significa que a resposta ao nível do secundário não é adequada. É uma escola que não foi feita com laboratórios, é uma escola que não foi feita, não foi pensada para ser secundária e, portanto, há todo um conjunto de respostas que uma escola secundária tem que dar, que esta escola não dá, pese embora todo o esforço dos professores, todo o esforço que é feito por todo o corpo docente e não docente, mas na verdade a escola não é adaptada e há respostas que não tem, porque não tem sequer condições físicas para criar laboratórios e um conjunto de outras necessidades básicas e estruturantes para dar uma resposta satisfatória ao nível das exigências do secundário. A creche ainda também, como dizia o diretor do agrupamento da Boa Água, nós estamos a mandar 300 alunos para fora do concelho, mas não estamos a mandar 300 alunos para a freguesia ao lado ou muito próximo da sua área de residência. Para além da hora e meia, que em média um aluno que sai da Quinta do Conde à procura de secundário, estamos a falar de respostas que muitas vezes não têm acesso direto, portanto, a maior parte destes alunos têm que sair de um transporte coletivo, esperar na paragem e para outro transporte coletivo. Portanto, tudo isto é um custo para o Estado, em primeiro lugar, é um custo para as famílias, é um custo para a autarquia que está a assegurar 50% do passo escolar a estes alunos e, portanto, para quanto mais voos forem, mais isto custa ao erário municipal e que é e no fundo a maior do Estado, e sobretudo é um custo muito grande para o progresso escolar e para o insucesso escolar que nós queremos dar aos nossos jovens. A Câmara disponibilizou em tempo útil o terreno, inclusive tivemos várias reuniões com o Parque Escolar em 2009. Da parte do Parque Escolar estava lançado o projeto, foi lançado um conjunto de ideias para a construção do projeto, e na altura em que estava definido qual era o projeto que iria avançar, aconteceu a situação que todos conhecemos, o Parque Escolar parou as obras para ser reavaliado qual a situação financeira. Neste momento aquilo que nos é dito é que é necessário fazer a reavaliação das construções urgentes em termos de secundário. Não sabemos se essa reavaliação que está a ser feita ou que supostamente estaria já concluída, segundo também a informação que tivemos, qual o cronograma que é apontado em termos de construção. Ficamos preocupados quando vemos esta resposta do Ministério, que de alguma forma oblitera tudo isto que foi dito pelos nossos parceiros educativos. Parece fazer fé nesta resposta que foi dada pelo Ministério, que a construção de uma escola secundária não é urgente. Nós percebemos as dificuldades financeiras do país, percebemos as dificuldades financeiras do Governo, não pensamos que, não obstante essas dificuldades, há prioridades que têm que ser dadas. A escola secundária, para nós, é uma prioridade. Foi entendida pelos vários governos anteriores, das várias forças políticas, que era uma prioridade, daí que o Ministério tenha homologado, e esta resposta do Sr. Ministro, de alguma forma, anula essa urgência. É uma reforma que tranquiliza consciências, não a nossa, mas, sobretudo, isto preocupa-nos. Dizer que a escola de Michel Jacomé está em condições de dar uma resposta satisfatória quando temos 300 alunos a fazer mais de 30 quilómetros e a percorrer mais 2 horas para ir para as aulas e 2 horas no regresso, para ter a resposta que a Constituição Portuguesa lhes garante, que é a escolaridade obrigatória, neste momento até ao 12º ano, parece-me que é todo preocupante a resposta que recebemos. É só.
Obrigado, Sra. Vereadora. Acabámos o tempo dedicado aos peticionários, que voltarão a usar a palavra no final. E eu dou agora a palavra aos diferentes grupos políticos. Informo que esta petição tem 4.904 assinaturas e, portanto, é daquelas que subirá a discussão em plenário. Vamos seguir a ordem, talvez, dos partidos. Portanto, em primeiro lugar, o PSD, o Sr. Deputado Isilda Aguincha, que é também relator. Tem a palavra. 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, não é a primeira vez que nesta comissão abordamos esta matéria. Eu e alguns dos membros da Comissão, e também o Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, estivemos em junho numa primeira reunião que ocorreu já sobre este assunto. Efetivamente, temos a noção do problema e das dificuldades sentidas pelos vários intervenientes deste processo. Cabe-me a mim, nesta fase, acolher e procurar o máximo de informação sobre esta matéria, sendo que, como é sabido, a questão Parque Escolar é a condicionante maior relativamente à questão da futura escola secundária da Quinta do Conde. São dados que já todos conhecemos e, portanto, faremos o percurso de acompanhamento, certos de que, de facto, todos nós temos a expectativa de ter nos nossos concelhos e para a nossa população a oferta dos serviços que consideramos necessária e adequada a essa população. E, obviamente, quando estamos a falar de gente jovem, maior é essa preocupação. A questão que eu queria colocar, e talvez mais direcionada para o Sr. Presidente do Agrupamento de Escolas, é de que, ou é que é referida a existir, portanto, a questão das turmas de décimo ano, e pronto, fiquei na dúvida aqui quantas turmas existem de décimo primeiro ano, quantas turmas existem de décimo segundo, um pouco para termos também a noção daquilo que são, para além da questão décimos anos, a ocupação, digamos, ou a possibilidade que as escolas existentes no concelho têm face aos alunos do concelho. E para já era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilda Aguincha, pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Odete João tem a palavra também por 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os peticionários e sobre a matéria que nos trazem, é evidente que havia já um caminho com algum atraso, mas que estava a ser feito pela parte escolar de construção para uma nova escola secundária que garantisse as condições para todos os alunos e que este governo entendeu abruptamente cortar tudo e todos. Ou seja, uma situação que era de facto urgente e que compreendemos de que seria necessário a imediata construção desta escola por força da falta de condições para os alunos, quer a nível dos laboratórios, quer a nível dos equipamentos necessários para garantir a qualidade de ensino, este governo entendeu cortar. Mas, como sabemos, o governo, ainda ontem, pela voz do Sr. Secretário de Estado, esteve aqui nesta comissão e dizia que estava tudo bem, a abertura do ano escolar tinha corrido de forma plena. E dilo porque os dirigentes políticos, através dos seus bastos admirados, que é a administração escolar, está absolutamente divorciada da realidade. E por aquilo que nós ouvimos, esta é a verdade. Os diretores passam o verão a encaminhar alunos para lhes garantir que pelo menos eles podem aceder ao ensino secundário e a administração diz que está tudo bem, afinal só há 5 alunos a mais. Não reconhece o esforço de quem está no terreno, não reconhece a realidade e diz que, enfim, não há problema rigorosamente nenhum. Quando está em causa a liberdade de escolha, quando está em causa o acréscimo de despesas para as famílias, quando está em causa os sacrifícios que estas crianças vão ter que fazer deslocando-se quilómetros e quilómetros. Portanto, da parte do Partido Socialista, entendemos que o caminho que estava a ser feito e reconhecendo algum atraso era o caminho correto para garantir a qualidade de ensino e não este caminho que, de facto, é totalmente divorciado daquilo que é a realidade. Não posso, neste momento, avançar com mais nenhum adjetivo a não ser a indignação que estas situações nos causam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo CDS-PP, Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, dispõe também de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome do CDS os senhores peticionários e queria reforçar uma coisa que disseram, é que o problema é trágico. Eu acho que é preciso ter noção de que o problema é trágico para o país. O país está a viver uma tragédia financeira e acho que é bom termos todos noção da tragédia que se está a viver. É um facto, e todos sabemos, que a Parque Escolar e tudo isto, e a escola, a construção desta escola, depende exatamente da saúde financeira da Parque Escolar e todos conhecemos qual era a saúde financeira da Parque Escolar. Em maio de 2012, portanto, há 4 meses, foi publicado o relatório da Parque Escolar em relação à situação, em relação às medidas que haveria de tomar. Este relatório foi tornado público e revelaram-se duas conclusões bastante importantes. Essa situação de tesouraria, que é a incapacidade de liquidar faturas a 60 dias, e a situação orçamental, em que o orçamento não estava completamente desajustado da realidade, ou seja, não havia dinheiro para cumprir o orçamento. E, portanto, foi revisto. Todo o plano, toda a atividade da Parque Escolar teve de ser revista, como nós todos sabemos. E tomaram-se várias medidas, entre elas estabelecimento de tetos máximos, a reavaliação de vários projetos e por aí fora. Das 134 escolas, e está aqui, que é o plano de revisão, já elaborados. E em agosto de 2011, como todos sabem, foi suspensa a continuação dos procedimentos à modernização do conjunto de 134 escolas. 34 destas escolas tinham sido identificadas, mas não estavam abrangidas, que ainda não estavam abrangidas por contratos empreitados em execução. 34 destas escolas já estavam, outras 100 não estavam. E foi destas 34 que o Parque Escolar se concentrou, ou seja, que houve uma revisão dos projetos, vai haver uma revisão dos planos, há uma calendarização que finaliza em dezembro de 2014. É dividido por dois grupos, lote 1 e lote 2, parte delas vão ser concluídas no final de 2013 e a outra parte será concluída no final de 2014. Sobraram 100, 100 porque não estavam ainda abrangidas por contratos empreitados de execução. E eu parece-me, não tenho o caso específico, que a escola a que nos referimos hoje está incluída nestas 100. Ou seja, como não tinha ainda empreitada, contratos de empreitada em execução, ficou de fora. O que eu gostava de vos perguntar era se havia na carta educativa, desde 2001, okay, que havia esta prioridade de construir aqui esta escola, porque é que em 2009 ela ainda não tinha sequer um plano de execução? Porque é que isto se atrasou a 2009? Porque o que me parece que aconteceu aqui é que esta escola ficou de fora porque não está dentro, não foi prioritária, não foi considerada prioritária durante 10 anos, durante 8 anos, vá. E não é agora, que, obviamente que vai ter que ser resolvido o problema, mas parece, no mínimo, não sei, caricato, que seja agora, em 2012, em que estamos na situação que todos nós conhecemos de tragédia, em que nós todos aqui falamos nesta comissão que há crianças que não têm o pequeno almoço nas escolas, portanto estamos a falar de casos trágicos, de facto, e agora que de repente vemos com estes projetos e que o Governo não tem noção das prioridades e que cortou como se cortasse, não houve corte porque não havia onde cortar, não havia só, por isso não houve possibilidade de corte, porque não havia um todo para cortar. A minha pergunta é exatamente que me expliquem o que é que aconteceu durante estes anos, e em 2009 tem a dita reunião com a Parque Escolar, é programado, parece-me a mim, um plano de execução, que depois, ao que parece, não é consubstancializado, e gostava que me explicassem o que é que aconteceu de facto. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e também queria dizer que me comprometo, em nome do CDS, tentar perceber qual é o caso específico da vossa escola e dizer-vos com toda a sinceridade, com toda a honestidade, se vai ser depois de 2015, 2014, o que é que o Ministério está de facto a prever, porque acho que é preciso saber e dar metas para estas coisas e dizê-los com toda a verdade e toda a frontalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora para o PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, dispõe também 3 minutos.
Mais diretamente esta matéria é a minha camarada Paula Santos e o camarada Bruno Dias. Ainda assim dizer que estamos a tentar, parece-nos que o PSD e o CDS estão a tentar escudar nas eventuais más práticas da Parque Escolar para cancelar um conjunto de obras que seriam fundamentais. Ora, o Governo ainda assim não age em conformidade com isso, porque o Governo mantém a Parque Escolar em funcionamento, continua a pagar ordenados principais que são o Conselho de Administração, por isso simplesmente a Parque Escolar não faz escolas. Portanto, a Parque Escolar mantém-se e aquilo que seria essencial, que era continuar a fazer as escolas, não. Portanto, optou pelo pior dos mundos, que é mantém a estrutura e cancela as obras. No nosso entendimento, o ideal seria manter as obras e alterar a estrutura. De toda a forma, esta resposta que o Governo faz chegar à Comissão em função da petição, portanto, não abre grandes perspectivas para um futuro imediato. Deixem-me dizer-vos, porém, que obviamente isso não desmotivará o PCP a apresentar com convicção o projeto de resolução para a construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. Pelo que vejo no sistema interno, na intranet, há mais um projeto de resolução para recomendar o mesmo, portanto é importante que os grupos parlamentares, nomeadamente o grupo parlamentar do Partido Socialista, que segundo detetei a sua sensibilidade é semelhante, contribuam para que essa resolução seja aprovada e que mesmo os grupos parlamentares que suportam a maioria compreendam que o terreno tem realidades diversas que há situações que, independentemente da parque escolar, merecem uma atenção específica e que, por isso mesmo, também cumpram a sua função enquanto deputados, que é fazer com que as preocupações, os anseios e os direitos dos cidadãos portugueses sejam respondidos na Assembleia da República, que é para isso que deve servir a Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Não havendo mais grupos políticos presentes nesta nossa reunião de hoje, dou de novo a palavra aos peticionários para acrescentarem o que entenderem e responderem às questões e observações que os grupos parlamentares expressaram. Portanto, de novo 10 minutos.
Sim, senhor. Muito obrigado. Mais uma vez as minhas saudações. Dizer que, de seguida, quer o diretor que foi interrogado, quer a senhora vereadora Verão, de intervir, eventualmente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Simão também, mas já agora dizer também que a última coisa que nós queríamos ouvir é que, bom, se não foi feito antes, agora tenho paciência, agora que o futuro está mau, então, olha, aquilo que está a acontecer neste momento na Quina do Conde é um crescimento muito acelerado. E está a acontecer neste momento, mas que se verifica pelo menos desde 1991, para não recuar mais cedo. E, portanto, é natural que a permanência deste equipamento tenha vindo a aumentar em função do crescimento populacional da região. Eu falo especificamente aqui na do Conde, mas podia e devo falar em nome da região que aqui está representada pelas freguesias de Quinta do Conde e Azeitão. Portanto, à medida que o tempo passa, urge e acelera-se a necessidade de uma resposta a um problema que é real, a um problema que tem custos sociais gravíssimos, a um problema que tem custos económicos também para as famílias, num momento em que estão absolutamente pauperadas, exigir-lhe ainda mais que, olha, nós cortamos, acabamos com o passo 18, mas façam favor, se as autarquias fizerem o mesmo, então o que é que vai ser daquelas famílias? Portanto, era esta preocupação que queria aqui transmitir e para isso que vos queria sensibilizar tivessem essa atitude de respeito para com os residentes na Quina do Conde, porque no fundo são portugueses com semelhantes direitos aos outros, só que nesta matéria estão a ser escamoteados deles. Tendo em conta a escassez de tempo e sem prejuízo de uma posterior intervenção, mas dar a palavra, qual era o agrupamento? Era o professor Eduardo, depois a senhora vereadora e eventualmente o senhor presidente da Junta de Freguesia de São Simão.
Então a Michelle Giacometti este ano tem 47 turmas. Foi uma escola, 47 turmas, a escola Michel Giacometti. Foi uma escola que foi feita e tem a capacidade de 900 para 925 alunos, mas este ano tem uma taxa de ocupação de 120%. Portanto, temos, em relação, portanto, nós temos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, CEFs, 10º, 11º, 12º e uma turma de PF. E temos, portanto, as 5 turmas do 10º ano, que estão todas com 30 alunos, temos 5 turmas do 11º ano e temos 5 turmas do 12º ano. E deixem-me só dizer que a nossa capacidade conseguimos lá colocar estes alunos porque temos 9 salas em pré-fabricado que já têm 30 anos e que já foi da cidade universitária para a Quinta do Conde, foi lá colocada em 2005, 9 salas de pré-fabricado, mas já com 30 anos de utilização. Obrigado.
Em resposta à pergunta da senhora deputada, ocorre-me dizer duas justificações. Em relação ao atraso numa obra que estava prevista num documento que deve ser o documento orientador, um documento que é feito por imposição do Ministério da Educação, que é homologado pelo Ministério da Educação, obviamente compromete quer o Ministério da Educação, quer a autarquia que o subscreveu. E já no primeiro documento era apontada a construção da escola secundária no horizonte até 2005. O segundo documento, a segunda nossa carta educativa, remete, porque foi feito em 2006, remete para 2008, num prazo que pensávamos que era razoável, a construção e mais uma vez era referido à urgência deste equipamento. Porquê é que ele não foi feito mais cedo? Em primeiro lugar, por opções que só obviamente são políticas. Eu conheço territórios educativos, e isto é dito pelas próprias comunidades e pelos autarcas desses territórios, que tinham escolas secundárias em razoável estado de conservação, às vezes em vilas e cidades com duas escolas secundárias que foram intervencionadas por Porto Alegre, e eu conheço bem a realidade de Porto Alegre, tinha duas escolas secundárias e é um território que está a perder alunos, e ambas as escolas foram intervencionadas, nem os próprios autarcas, nem os próprios professores das escolas percebem porque aquela prioridade em detrimento de outra. Portanto, há opções aqui que claramente são políticas e não têm a ver com a urgência de construir um equipamento ou não. Nós temos pressionado no Conselho de Sesimbra, toda a comunidade tem pressionado desde 2002, 2003, e eu estou na Câmara e acompanhei todo esse percurso, pressionado os sucessivos ministérios e os sucessivos governos para a premência desta construção. O que é fato é que foram feitas outras escolas com poucos alunos e esta necessidade não foi nunca suprida. Depois, tivemos realmente azar, porque o parque escolar, na altura, o Ministério da Educação abandonou, quando íamos avançar com a escola secundária da Quinta do Conde, houve uma pressão da Ordem dos Arquitetos no sentido de não haver projetos tipo e, portanto, ser projetos específicos para cada escola. Nessa altura, o projeto que ia avançar, que era um projeto tipo do secundário, foi deixado na gaveta e foi lançado um concurso de ideias para arranjar um projeto para aquela freguesia. Esse concurso de ideias foi impugnado duas vezes, e finalmente, e tudo isto demorou 2 e 3 anos, portanto, o lançamento do concurso de ideias, abandonar a ideia do projeto tipo, lançar o concurso ser impugnado, ser lançado novamente. Quando finalmente o Ministério, o Parque Escolar, aliás, estava na posse da solução vencedora, e portanto chegámos a ser contratados pelo gabinete de projetistas, de arquitetos, que tinha ganho esse concurso de ideias, foi quando o Parque Escolar decidiu que ia travar porque não havia dinheiro. Portanto, penso que já foi em 2010 isto, 2010. E portanto, aqui estes dois são as duas explicações, decisões políticas erradas na minha perspectiva, e depois este azar que realmente tivemos com o concurso de ideias foi impugnado. Não fosse isso, nós estaríamos dentro do lote das escolas que já tinham contratos de execução e portanto estaríamos a avançar.
Só acrescentar aqui uma coisa, pois, senhores deputados, desculpem lá, mas na sequência das vossas intervenções, é que, eu pelo menos é o meu sentimento e no nosso agrupamento, é que neste aspecto, e se calhar noutros da nossa vida, são sempre acautelados todos os interesses da Ordem dos Arquitetos, os interesses da Tesouraria, os interesses todos, mas e até os interesses dos alunos e das pessoas. Não deviam ser esses em primeiro lugar. É que eu não sinto que os interesses dos alunos e das pessoas estejam a ser acautelados, é toda a gente, menos das pessoas. E a mim isso é surpreendente, não é? Então, onde é que nós acautelamos os interesses das pessoas? Pronto, era só isso. Obrigado.
Bom dia a todos. Naturalmente que São Simão, a Junta de Freguesia que eu represento, não podia ficar alheia a, enfim, todos estes números, todos estes relatos que aqui foram feitos. A nossa população todos os anos cresce, e não é pouco. Os últimos censos também, de facto, muito dizem. E, portanto, a nossa preocupação também aponta para, enfim, a construção desta escola, deste ensino educativo, que é todo importante. E dizer também que a sensibilidade da população de São Simão esteve solidária, esteve presente com portanto, a recolha de assinaturas que deu aso, digamos, que esta hipótese. Portanto, São Simão também, enquanto for possível, estará ao lado da Quinta do Conde e também com São Lourenço, obviamente, na procura destas soluções. Só muito obrigado.
Na continuação, queria acrescentar e para reforçar um bocadinho o crescimento extremamente acelerado que a Quinta do Conde registra, e olhando para números que são números do Instituto Nacional de Estatística, nós estávamos, em 1991, na casa dos 7 mil habitantes. Estou a falar dos registros do INE. Dos censos. Estávamos em 2011 com 16 mil habitantes, isto é, subimos de 7 mil e tal para 16 mil e registramos neste momento 26 mil habitantes. De algum modo, isto responde também à questão, mas porquê é que não construíram antes? Porquê é que só agora é que estão a pedir? Bom, em primeiro lugar, não é só agora, já é desde há bastante tempo. Posso citar diretores de escolas, concretamente a diretora da Escola Básica Integrada da Quinta do Conde, que agora superintende um agrupamento, mas a diretora, na ocasião, em 1995, já dizia que era necessário uma escola secundária para aquela região. No fundo é isso que está a ser, e é uma pessoa insuspeita, nesta, quer em termos políticos, políticas, quer em termos de qualificação profissional. Dizer também, a propósito desta matéria, das opções políticas, que o Governo tem neste momento uma pessoa avalizada com capacidade para responder às questões das opções políticas. O seu Diretor Regional de Educação de Lisboa compreende e subscreve alguns dos erros que foram cometidos e dos quais, por tabela, nós agora estamos a ser prejudicados. Dizer também que foi publicado em 20 de julho de 2011 o contrato de adjudicação, digamos, da elaboração do projeto. Tinham 4 meses, estamos a falar de 20 de julho de 2011. Nessa ocasião foi adjudicado o contrato para a execução do projeto. E no mesmo dia foi dito à empresa, faça o favor, parem porque não há condições para continuar. Portanto, isto, basta consultar os elementos que estão disponíveis nos sites de cada uma das entidades, aqui no caso refere-se à Parque Escolar, e a entidade adjudicatária foi José Adrião Arquitetos, Sociedade Unipessoal Limitada. Dizer ainda e reconhecer o empenho de alguns grupos parlamentares, de alguns deputados, sem desprimor pelos restantes, que receberam uma delegação quando fizemos a entrega do conjunto de assinaturas, todos nos receberam enfim, com bastante simpatia, e reconhecemos essa simpatia a todos, e particularmente aos grupos parlamentares do Partido Comunista Português, que apresentou o projeto de resolução, ao Partido ao Bloco de Esquerda, que apresentou também um projeto de resolução, e ao Partido Ecologista aos Verdes, que apresentou uma pergunta. Portanto, reconhecemos já estas diligências. Gostávamos que a maioria, e concretamente, já agora reconhecer também a simpatia com que a deputada Odete João nos recebeu, e reconhecer também as declarações dela hoje aqui, que contamos com a colaboração de todos na resolução de um problema que tem a ver com o futuro das nossas crianças, das crianças da Quinta do Conde, das crianças de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Eu pergunto à Sra. Deputada Isilda Aguincha se, como deputada relatora, tem mais alguma questão que queira pôr.
Presidente, Srs. Deputados e caros convidados, em nome do PSD também, porque para além de relatora, faço parte da bancada do PSD, agradeço a vossa presença. Obviamente tenho pena de não vos dar uma resposta milagrosa neste momento, eu como todos, porque de facto não se fizeram milagres há 2 anos, não se fizeram milagres há 5 anos, e deixaram-nos falta de milagres para o momento atual. É muito bom fazer um belo discurso político. Tenho muita pena que não tenha sido levada à prática aquilo que era a necessidade urgente da população da Quinta do Conde, quando outros podiam não fazer os discursos e cumprir as necessidades da população. Obviamente, este processo da Parque Escolar está a penalizar-nos a todos, e pessoalmente empenhar-me-ei para além daquilo que é a matéria mais partidária, digamos, mas pessoalmente empenhar-me numa matéria que considero muito preocupante para a população da Quinta do Conde. Para além de ser deputada do PSD, eu também sou professora. E, portanto, tenho tanto como muitos outros, mas muito mais a sensibilidade e a percepção daquilo que são as necessidades das crianças, dos jovens, e as dificuldades das famílias na deslocação, no não ter as ofertas necessárias, no querer dar aquilo que não conseguimos dar em determinado momento ou em momentos que já são muito longos. E, portanto, para além dos vários fatores que possam ser subjacentes à minha responsabilidade enquanto relatora desta petição, há também o meu empenho pessoal nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De novo, se quiserem, os seus peticionários querem acrescentar mais alguma coisa? Não?
Eventualmente, apenas uma correção, que é de pormenor, que é, estamos aqui a falar de uma região. É natural que o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde fale insistentemente em Quinta do Conde. O meu colega fica incomodado quando diz, bom, mas era este preciosismo. É a região.
Sim, sim.
E dispensos por 2 conselhos.
São Lourenço. Senhora Vereadora.
cujas populações todos os anos crescem, conforme foi aqui apresentado, e vocês conhecem naturalmente os números.
Obrigado. Senhora Vereadora, só para encerrar.
Um apelo também aos senhores deputados, porque na verdade já todos diagnosticámos o problema, diagnosticámos também as ausências, quer de capital, quer de condições para se poder avançar com construções rápidas de escolas, como todos nós desejaríamos. Agora, penso que é importante que pelo menos tenhamos a noção de quando está previsto ou de quando será possível perspectivar a construção deste equipamento. É que eu acho que nós não conseguimos, durante mais de, andámos 11 anos sem saber, dizendo que seria em 2005, 2007, e passaram 11 anos sem ter esta noção exata quando é que a escola avança. Neste momento, percebendo as dificuldades e não querendo fazer discursos irrealistas, percebemos que não vai ser para o ano, não vai ser daqui a 2 anos, mas gostávamos que houvesse o empenho da Assembleia da República, nomeadamente dos deputados que estão nesta comissão, para que a Quinta do Conde, a freguesia do Conselho de Sesimbra e também o Conselho de Palmela e de Sesimbra, os dois conselhos e a comunidade educativa deste território, tenham a noção se podem contar com a escola em 2017, se podem contar com a escola em 2018, ou seja, que seja encarado este assunto de uma forma séria e que nos digam neste primeiro cheio não pode, neste primeiro lote não vai, só vamos avançar com aqueles que têm contrato de execução, mas logo a seguir vamos avançar com a escola da Quinta do Conde. Precisamos ter uma referência e precisamos, no fundo, daquilo que todos os portugueses querem, encontrar a luz ao fundo do túnel. E pelo menos a este nível gostaríamos de contar com o vosso apoio para que essa luz nos possa ser apontada.
A senhora diretora, não sei se quer dizer alguma coisa.
Tem que carregar aí no botão.
Tal como o senhor Presidente da Junta já disse, eu fui abrir, portanto, a Escola Básica Integrada em 1994. Já nesse ano letivo se falava da necessidade de uma escola secundária. Nós já falámos aqui muito de secundário e falámos muito de turmas 10º, 11º e 12º. Não nos podemos esquecer que a escola secundária irá abranger também alunos de 7º, 8º e 9º, porque neste momento os outros 3 agrupamentos também já começam a não comportar, portanto, o 3º ciclo. Portanto, isto não é só um problema de secundário como nós conhecemos, 10º, 11º e 12º. Estamos a falar do 3º ciclo. Portanto, há 3 anos, quando o agrupamento da Boa Água abriu, a minha escola estava sobrelotada, tal como o professor Eduardo. Eu também tinha pavilhões que me ocupavam, portanto, o meu recreio. Portanto, neste momento, o agrupamento da Boa Água tem uma escola com a mesma capacidade que eu tenho, portanto, a minha escola tem capacidade para 24 turmas e eu tenho neste momento 40 turmas na minha escola. Portanto, neste momento, as duas escolas, EABIs, portanto, desde o pré-escolar ao 9º ano, estão com a sua capacidade máxima. Portanto, a nova escola, em 3 anos, atingiu a sua capacidade máxima. Portanto, até quando é que vamos?
Bom, muito obrigado. Creio que os deputados estão cientes desses elementos que nos apresentaram e os que anteriormente já tinham enviado junto com a petição. A senhora deputada relatora irá agora elaborar o relatório que nós apreciaremos aqui de novo em comissão e seguirá depois para a senhora Presidente da Assembleia da República para o debate em plenário, uma vez que a petição ultrapassou as 4 mil assinaturas. Portanto, alguns elementos que queiram transmitir, podem transmitir quer aos grupos políticos, a cada deputado individualmente, mas sobretudo à senhora relatora, a deputada Isilda Agnes. Muito obrigado.